Olá,
bem-vindos ao segundo SakuraCast, um podcast que fala sobre o mundo kawaii e shoujo de Sakura Card Captors e Mundo Clamp. Do projeto Sakura.net, o maior site dedicado a Sakura no Brasil. Não deixe de nos visitar.
Eu sou Sonic Jin e eu não gosto da Pamela.
Eu sou a Tomoya, também não gosto da Pamela.
Por que não gosta da Pamela?
Porque será? A Pamela avacalhou o podcast, maldita.
É, muita gente falando que tava demorando a sair o SakuraCast, mas é por causa do Pamela. Culpa da Pamela.
A Pamela é terrível.
Pamela maldita. Pra quem não sabe, Pamela é um programa de Skype que faz gravação via Skype. Aí ela deu problema, perdemos a segunda parte da gravação.
Já uma tava... hora e quanto? 3 horas? 2 horas?
Não, a segunda parte deu mais de 1h40. Mas só que tinha muita coisa errada. Mas juntando tudo, deu 3 horas de gravação.
Nossa.
Aí ficamos só a primeira parte, a segunda parte perdendo tudo. Esse segundo podcast demorou muito a sair por causa de vários problemas. Que um deles é meu computador, que deu problema, ficou durante uma semana. Ou era computador, era internet. Aí depois que ainda ficou enrolando um pouco, depois foi fazer a gravação, foi hoje. Hoje é dia 3. A gente tá fazendo a madrugada. Aí a gente tava pensando em fazer o podcast quinzenal. Eu tô vendo se vou conseguir fazer, né? Mas não sei se agora eu vou conseguir. Porque o Goiga, não sei se vai dar certo. Mas eu tô querendo fazer quinzenal, porque semanal não fica muito rápido. É muito complicado.
Tá, seria legal que... fazer mensal, sei lá, porque
não,
aí depois
fica
faltando assunto.
Mensal é muito, muito demorado. Vai fazer só 12 assuntos por um ano?
Ah, então tá. Me cortou. Podia aumentar o podcast.
Oh, o podcast é enorme.
Mas... vida.
É. Estamos começando o SakuraCast número 2. A gente vai falar sobre o que mais interessa pra todo mundo que ouve esse podcast. Sobre o anime...
Sakura Cardcaptors.
É. Ou na versão japonesa é Cardcaptor Sakura. E a gente vai falar sobre personagens, sobre história, de que foi lançado no Brasil, como foi no Japão também, o mangá. Não, o mangá a gente não vai aprofundar, a gente vai falar por cima. Porque o anime foi totalmente baseado no mangá. Não totalmente fiel, mas baseado. Eu queria dar alguns avisos que nosso blog agora já tá com um novo host. O host, pra quem não sabe, é hospedagem, né? Então o site tá... Vocês devem ter percebido que o site ficou bem mais rápido pra carregar. Isso graças a Downhost, que estão ajudando até a gente no suporte, que deu muitos problemas no blog. E eles sempre tá atentos pra ajudar. E também a gente agora tem também o fórum. O fórum já existia, só que... eu reabri ele, assim, foi entre aspas, dizer. Coloquei mais tópicos, arrumei o fórum, ficou bem legal.
E agora eu entupi de tópicos que vocês podem responder.
É, vocês ficam à vontade lá, se pode cadastrar, falar qualquer tipo de assunto, tem os tópicos variados. E se não tiver um tópico específico para o assunto que você quer, só entra em contato comigo ou qualquer outra pessoa da staff, que a gente abre uma área específica. A gente vai falar também sobre a Clamp. Bem resumida, a Clamp, assim, como ela surgiu, até a parte sobre o anime, Cardcaptor Sakura, até uns mais novos. Mas vai falar bem superficial, mas até os nomes das pessoas, o dia que começou a Clamp, tudo isso. Vamos para a sessão de comentários, antes de começar o nosso assunto de hoje. Então vamos ao primeiro comentário desse último podcast nosso. Uma foi da Rayana. Rayana disse: amei, amei, amei. Dá pra sentir a animação do povo. Depois tem do Alan. O Alan falou: foi muito massa, concordo com a Rayana. Ao mesmo tempo foi muito engraçado com os erros de gravação. O que mais fez sucesso, pelo menos.
Porque eu fui, tipo, até eu fui protagonista do making of.
É o principal protagonista. Meus primos também, eu acho que eles nem ouviram o podcast, eles só ouviram o making of.
Ai, que preguiçosos, tem que ouvir tudo.
É. O próximo comentário é do Rafael Martins. Rafael Martins, o comentário dele ficou um pouco grande, então eu não vou ler tudo, mas umas partes principais que ele disse, que foi até legal, é que ele falou que a introdução do último podcast tinha ficado muito grande. Aí realmente ele tá certo, porque eu coloquei a abertura daquele jeito, porque quem conhece o anime conhece ele dublado ou legendado. Eu coloquei ele dublado e legendado. Aí numa parte que é crucial do anime, que é a Sakura, onde ela invoca o Bakugo. Aí só que ficou muito grande mesmo. Mas esses próximos agora a gente vai diminuir. Ele disse também que a gente fala legal no podcast, fala de um jeito interessante, porém, pra gente pesquisar mais, pra gente ficar mais por dentro dos assuntos, isso realmente tem que fazer mesmo. Apesar da última vez, a gente já usou uma pauta, só que a gente não estudou muito bem a pauta, aí ficou meio...
superficial, assim, aquela estrutura toda, até porque era a primeira vez, tava todo mundo eufórico, todo mundo nervoso, então ele quer organização, né?
E depois ele fala também que comentem sobre podcast que vocês ouvem, se não ouvem ainda, ouçam. Existem vários por aí, de games, animes e tudo mais, pra vocês pegarem mais experiência.
Você ouve um monte de podcast, Sonic, fala aí alguns que você ouve.
Aperte F5, GuanaCast. A maioria que eu ouço mesmo é de tecnologia. Também tem o Tarket HD, até difícil de falar. Do Eduardo Moreira. Tem a das meninas do Mona Lisa de Pijamas, que é o MonaCast.
A sua lista é extensa, né? E eu que só ouvi um podcast na minha vida. Que foi o podcast do banheiro feminino, que inclusive acabou, né? Era muito bom, eles deviam continuar, era muito legal, muito divertido.
Também ouvi já Decodificando, Dimensão Nerd, Dot Blog.
Então, o Rapadura Cash também. Você viu?
O Rapadura Cash, o Filecast, Jovem Nerd, claro, que é o Nerdcast. Pode Sem Fio, ID Genal. E por aí.
Nossa,
vai.
Nossa, você fica falando na minha tristeza, fica até amanhã.
Por aí vai. Aí. E vendo esses podcasts, eu vi que tinha precisava de um podcast direcionado mais pro anime shoujo ou Sakura mesmo, porque eu nunca vi nenhum podcast falar sobre Sakura, ou até o Mundo Clamp. Agora, continuando o comentário do Rafael Martins, cadastre-se no podcast de vocês no site de busca de podcast, o PodPod, StayaCast, racun.com.br e afins, isso ajudará a popularizar o podcast. No mais, é isso, pessoal. Parabéns pela iniciativa e bem-vindo à Podosfera. Grande abraço. Valeu, Rafael Martins, pelo seu comentário, mas eu já fiz esses cadastros, alguns sites já e tudo mais. Alguns ainda eu vou fazer divulgação e tudo mais que preciso. Depois tem um comentário do meu amigo Felipe, que mora lá no Espírito Santo. Ele diz: muito legal a gravação, adorei o programa de voz, super engraçado. Também depois teve o comentário do Neri Júnior. Neri Júnior diz: olá, saudações sakurianos. Tá. Olá, saudações sakurianos, sou colunista do apetf5.com.br e achei muito legal para um primeiro podcast, mesmo sendo de um assunto tão não muito palpável. Ficou muito bom a qualidade no começo, mas no começo não importa muito. Parabéns, continue melhorando. É porque no último podcast, o primeiro SakuraCast, ele foi mais direcionado para quem já conhecia o anime. Então, por isso ficou meio impalpável. Então, o assunto...
meio no ar.
Também temos comentários da Nandate. A Nandate, abrindo aspas. Agora já é o futuro, fecha aspas. Ótimo. Bom, ficou legal, a animação ajudou bastante. Mas tem algumas boas críticas aqui. É, a primeira crítica ela diz: O começo chegou a ficar engraçado sendo narrado por aquelas mulheres virtuais. Sendo que vocês deveriam ter gravado e depois editado. Mas a gente gravou tudo e depois montou, colocou o fundo, colocou essa mulher virtual. Foi totalmente editado, do início ao fim. Depois a segunda crítica dela é: aquelas introdução acabou ficando muito cansativa. Acho que dá pra diminuir um pouco. Sim, dá pra diminuir. Foi diminuído. Depois ela disse que acho que vocês já começaram risões demais. Isso acabou ficando meio bobo. Sei que a intenção é ficar o mais próximo possível de um bate-papo entre amigos e para o público, mas falta um pouco de planejamento.
Culpa do Goiga, ele ficava me fazendo rir toda hora.
Depois também ela falou que a Tomoe falando sobre os filmes ficou técnico demais, mas poderia ter estudado aquele texto depois de ter passado de forma mais descontraída. Combinaria mais com o objetivo do cast.
Como eu já tinha explicado, aí a Pamela comeu, foi porque tirei de última hora, assim, foi... Nossa, achei uma coisa sobre o filme. Mas com certeza, nas próximas vezes, eu estudarei o texto.
Aí, terminando o comentário dela, acho que você...
São só esses.
Isso, acho que são só esses. Ah, o making of ficou genial. Já sou fã da mãe da Tomoe.
Ah, minha mãe é ótima.
Depois tem um comentário do Telmo. E tudo tem um começo. Estão de parabéns e obrigado por compartilhar vossas ideias, a vossa história. Canchim tem futuro. Eu acho que ele confundiu que... Ele pensou que esse podcast era da Canchim, mas na verdade não é da Canchim. Canchim é só um parceiro nosso. Que legenda animes da Sakura, que a gente disponibiliza aqui. Mas valeu mesmo assim o comentário. Também tem um comentário do Cavaleiros, dizendo que... Olá, Sakura Project. Apesar de não ser Sakura Project, é Projeto Sakura.
Deixa eu ler o comentário dele.
Tá então fala o comentário dele.
Então, comentário do Cavaleiros. Olá, pessoal do Sakura Project. Como o Sonic tinha falado, não é Sakura Project, é Projeto Sakura. Eu sou o Tulip Cavaleiros do Escalator Ashura Clan. Se é que alguém aqui sabe o que é um Escalator, mas falando só pra constar. Eu acompanho o site de vocês faz muito pouco tempo, coisa de um mês no máximo. E só venho aqui raramente pra ver as novidades. É muito difícil pra mim assistir animes, mas ainda vou baixar os episódios de vocês com qualidade de DVD. E que surpresa eu tive ao ver que lançaram um podcast. Caí pra trás, sério. Parabéns pela qualidade e profissionalismo. Espero ouvir mais sobre vocês em futuros podcasts. Quem sabe depois nós conversamos pra falar de uma possível parceria. É só olhar o meu site aqui, que vai dar lá no Ashura Clan. Até, hein, bye. Ah, gostei, achei fofo.
Esse... Valeu, Cavaleiros, pelo elogio e comentário.
Obrigada a todo mundo.
Obrigado a todos que falaram.
Todo mundo lindo, os comentários lindos. Agora eu fiquei empolgada. Ai, a gente tem um comentário de voz. A gente recebeu um e-mail de voz do Mestre Mágico.
Isso, tem um comentário de voz do Mestre Mágico. Ficou um pouco ruim a gravação, mas tá aí, pra vocês ouvirem.
Salve, salve, galera do SakuraCast. Aqui quem tá falando é o Adriano Kleber, o Mestre Mágico. E esse é o meu e-mail de voz aí para o primeiro episódio do SakuraCast. Sakura Card Captors pra mim é um dos animes dessa nova geração que eu mais amei. Talvez, pra mim ele tá pau a pau com Ouran, no quesito paixão por um anime. Eu adoro o jeito da Sakura, o jeito de ser da Sakura, adoro a forma como a história foi narrada, adoro cada personagem que entrou na série. Sou fãzaço do Kero. Se eu pudesse, eu assistia quantas e quantas vezes fosse possível. Infelizmente não dá, porque eu não tenho todos os episódios, né? E pra fazer um download é meio complicado. Assim como vocês, eu também sou fã da versão dublada de Sakura. A dublagem ficou perfeita, 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 perfeita. Que se você assiste ele no original, fica meio estranho. Sakura Card Captors entra naquele padrão, entra naquele conceito de que anime dublado só é bom se você assistir ele primeiro. Se você assistir a versão dublada primeiro e não a legendada. De qualquer forma, é muito bom ver que Sakura Card Captors sabe? Tem um lugar, um lugar especial guardado no coração de muitos fãs. E é um prazer poder estar ouvindo um podcast somente dela. É muito bom. E não um podcast genérico. Estamos falando, fazendo um comentário sobre ela. Espero muito, muito ansioso os próximos episódios. E pode ter certeza que eu vou estar aí dando uma opinião, mandando um post, um comentário. E claro, visitando o site, né? Que tem que visitar. Não basta só mandar, deixar no iTunes e ficar esperando. Tem que visitar o site para ver as atualizações, já que vocês estão postando lá. Enfim, eu gostei muito do trabalho de vocês e pode ter certeza que a partir de agora vocês ganharam um novo fã. É, como crítica, a única coisa que eu vou citar aqui é a questão de spoiler. Eu sei que o filme 1 de Sakura é pouquíssimo conhecido, pelo menos para quem não, para quem só assistiu Sakura pela TV. E eu sei que contar o enredo da história, contar a história, talvez possa ser um pouco chato. Mas eu acho que nesse caso, dessa vez, por ser um anime tão difícil de você conseguir encontrar, lembre-se, nem todo mundo tem capacidade de fazer download, mas por ser um anime tão difícil, acho que não tem problema nenhum de você soltar um pouquinho de spoiler. Então, da próxima vez, mete uma vinhetinha aí de spoiler, deixa a galera avisada, faz um comentário geral e depois dessa vinheta aí você senta o cacete, cara. Fala o que vocês quiserem falar a respeito da série, conta mesmo, cara. Não precisa ter medo não, que eu acho que vai ser legal. Quem não quiser ouvir, não escuta, né? Mas fica aí a minha dica. É isso aí. Obrigadão pelo tempo. Desculpa a péssima gravação. Desculpa a gagueira aí. Torço para que vocês continuem por perto. Façam um bom trabalho. E parabéns pelo podcast. E quem fala é o Adriano Kleber, o Mestre Mágico. E até.
Ah, eu gostei do comentário de volta.
Achei bem legal o comentário dele.
É uma iniciativa diferente também, né? Que a gente recebe só comentário escrito, assim. Gravem, mandem pra gente comentário de voz, é legal ouvir.
Mas se vocês quiserem mandar mensagem de voz, é só mandar pro contato @projetosakura.net.
É legal ouvir os ouvintes.
E vocês podem mandar à vontade. Você pode gravar no gravador de Windows mesmo, ou gravar com um programa, por exemplo, o Audacity. Aí depois vocês enviam pra gente, que a gente vai ficar feliz.
Aí eu tinha um negócio legal, um gravador, que eu peguei tem muitos anos, que ele grava em MP3. Só que eu não sei o nome dele, vou falar. Mas então, continua.
Mas tem o Audacity aqui, o Audacity ele grava, ele é gratuito.
Ah, eu esqueci de falar sobre a questão do Mestre Mágico, sobre essa questão de tem gente que não baixa o anime por causa da internet lenta e tal. Poxa, eu baixei com banda larga, tá. Mas minha internet 256 deu pra baixar de boa, então, ah, mesmo que demore. E, tipo, a gente não tem plano de fazer um DVD, uma coisa assim, não?
O colega que ia fazer, mas
desanimou.
Acabou não fazendo. É, tá sempre sei lá por quê.
É, tipo, queria fazer um DVD com o desenho mesmo da Sakura, né?
É, porque as distribuidoras não tem mais aqui no Brasil. Não tem pra... Os animes não tem. Só tem o filme.
Então,
a gente ia fazer pra distribuir.
Porque, tipo, seria uma alternativa pra quem tem internet discada, por exemplo. Internet discada é foda pra baixar as coisas. Então, para as pessoas mandarem e-mails, comentários, continuarem comentando. Ai, é isso aí.
Isso aí, agora a gente vai pro segundo bloco, que é a parte de... A gente vai falar sobre os personagens, vai começar a falar sobre o assunto desse podcast.
Falar mais ou menos o enredo do anime Sakura Card Captors.
Agora a gente vai pro segundo bloco e a gente vai começar sobre o assunto do nosso podcast. A gente vai falar sobre o dia que começou o anime, as partes técnicas do anime e sobre a autora do anime, que é a Clamp.
Então, os termos técnicos. O nome do anime é Cardcaptor Sakura no Japão, Sakura Cardcaptor no Brasil. E a tradução literal seria Sakura Caçadora de Cartas. O gênero é animação, aventura, fantasia, shoujo e magical girl. Só explicar que shoujo é um gênero de anime pra meninas.
É, ele é feito, ele é direcionado pro público feminino. Mas claro que não significa que um velho, que uma criancinha, um menino não vê.
Tanto que o fundador do site é um menino.
É, aí. Goiga também, que vê também.
Só tem eu de menina, que coisa mais machista, mas enfim.
Mas teve muito antigamente, o dia que começou o blog mesmo, só tinha comentário de homem, não tinha de mulher. Agora que tem de mulher. Então, significa que a maioria dos meninos gosta.
Ah, então, o estúdio é o Madhouse Studios. As autoras são o grupo Clamp. O diretor do anime é o Mamoru Kambi. O diretor dos dois filmes é o Mori Wazaka. O roteiro é de Nanase Okawa. A exibição original no Japão começou em 7 de abril de 1998 e terminou em 21 de março de 2000 na NHK. E no Brasil foi exibido no Cartoon Network, então na Rede Globo, no dia 11 de 6 de 2001 foi a estreia e acabou no dia 15 de 12 de 2001.
Até hoje não começou, a Rede Globo ainda não reprisou. Apesar de ter sido reprisado na época. Eu vi falar, alguns sites da época falavam que ele tinha sido reprisado. Mas parece que teve muito corte quando reprisou.
Ah, é, agora também tá passando o Boomerang, né? Sakura Card Captors voltou à televisão paga no dia 24 de fevereiro desse ano. Começou a passar no Boomerang às 11 horas da manhã. Então, todo mundo que tiver TV a cabo e quiser assistir Sakura, só ligar no Boomerang às 11 horas da manhã de toda terça-feira.
É, pra quem não, quem gosta de ver o dublado.
Adoro dublado. Aposto que muita gente concorda comigo que o dublado é bem melhor.
É, e pra quem tem TV a cabo, esse que é o problema. Se fosse TV aberta...
TV aberta era muito melhor, porque eu sou uma das pessoas pobres desse Brasil que não tem TV a cabo.
Esse é o problema.
Preconceito, né? Sobre o anime, tem 70 episódios, 5 especiais e 4 ovas. Somente um deles foi exibido aqui no Brasil, que foi o especial do Queiro. Ah, e não teve também no anime, não teve aquela sessãozinha do Queiro, né, no final, que tem no legendado, não tem no dublado.
Minna-chan-to-ha-migaitoru-ka? 今週も人気上昇中 Dandy Kerberos がお送りする Keroちゃんにお任せの時間がやってきたで.
É, o dublado não tem sessão de Kero. Não tem mesmo.
É legal, andei vendo os finais. Ele fala sobre a roupa dela em alguns dos finais e tal, é bem legal.
É, ele fala da roupa, fala da... Ele basicamente fala de roupa da Sakura, então de outros personagens. É sessão de Kero. É o Kero Check. Seria checagem do Kero, se fosse traduzido literalmente.
O mangá também é de autoria da Clamp, né? E é do período de 96 a 2000, saiu na revista Nakayoshi, que teve 12 volumes. E aqui no Brasil, veio com a editora JBC, 24 volumes, de 2001 até 2002. E a série foi exibida em 19 países. Então fala sobre a Clamp.
Clamp é um grupo de mangakás. Mangaká é uma palavra da língua japonesa usada para designar desenhista e cartunista. Fora do Japão é utilizado para referir-se especificamente de artistas de mangá. Seria como se fosse um Maurício de Souza da vida. É uma pessoa que é desenhista. Basicamente um desenhista.
De histórias em quadrinhos, né?
É, de história em quadrinhos. Como se fosse um Maurício de Souza mesmo. Que faz Cebolinha. Cebolinha, Mônica.
Tomou o Cebolinha.
Vejam o making of que vocês vão entender essa piada interna. Originário da região de Kansai. Eu não tenho a mínima ideia onde fica isso. Fica perto de Tóquio?
Boa pergunta, mas eu sei que é no Japão.
É, que esse nome é estranho. Que é no Japão. Formado por 4 mulheres. Ele começou com mais mulheres, mas ele atualmente está com 4. Que é uma que chama Ajea Okawa. Tem a Mokona, tem a Tsubaki Nekoi. E a
Satsuki Igarashi.
Ageha Okawa, Mokona, Tsubaki Nekoi, Satsuki Igarashi.
Obrigado, japonesa.
Ainda estudantes, elas produziram seus primeiros doujins. Doujins é o quê? Histórias não oficiais. São trabalhos feitos e distribuídos por fãs. É tipo assim, Vocês já devem ter visto animes circulando na internet que não apareceram na televisão aqui no Brasil. Eles são só legendados, então esses trabalhos são feitos de fãs para fãs. Até aparece alguns sites ou... Como é que fala aquele nome de pessoa que distribui?
Fansub?
Fansub, isso. Alguns sites ou fansubs legendam os animes e distribuem na internet. Aí eles colocam uma tag escrito para não pagar aquilo, porque é uma coisa feita de fã para fã, então é distribuído de graça, não tem nada profissional no meio.
Só corrigindo uma coisa, que doujins são trabalhos de mangá, não anime. A Tomoyo disse que seria como se fosse fansub, mas fansub ele legenda. Então é só fazendo essa correção. O fansub ele legenda, mas ela quis dizer que é de fã para fã, porque doujins são de fã para fã. Mas doujins, na verdade, são tipo mangás, só que não mangás oficiais, são tipo mangás feitos de fã para fã.
Aí elas estavam fazendo esses doujins até publicarem seu primeiro trabalho oficial na RG Veda.
No caso, esses doujins é muito comum para um grupo de que faz mangás lá no Japão. É muito comum isso. Começa sempre assim.
Aí elas publicaram o primeiro trabalho oficial na RG Veda, que é traduzido como Escritura Sagrada. É um mangá de heróis que foi criado pela Clamp, consistindo em 10 novelas gráficas ao todo. E aí as histórias se caracterizam por elementos da mitologia védica. E o que é mitologia védica? Civilização védica é a cultura associada ao povo que compôs os textos religiosos conhecidos como Vedas, que são do subcontinente indiano. Aí a série ficou conhecida pela sua arte extravagante, rica e detalhada, e saiu na revista Wings em 1989, meu ano de nascimento. Os estilos dos seus mangás são muito variados, desde shoujos até temas adultos.
Ela começou com o RG Veda oficialmente e pelo jeito deu muito sucesso, que até hoje. Aí contando inicialmente com 12 integrantes, eles começaram com 12 integrantes no início do. Foi formada a Clamp. O grupo se reduziu o tamanho para 7 em 1990, passou a adotar o nome Clamp, que segundo ela significa uma pilha de batatas.
É um nome feliz e de anime, assim, não tem um significado muito profundo, mas é engraçado, uma pilha de batatas.
Não sei por que ela colocou isso, mas tudo bem. Durante a produção do RG Veda saíram mais pessoas, restando apenas 4 integrantes, em 2004, por ocasião do 15º aniversário do grupo, as integrantes mudaram seus nomes. Que os nomes são esses que eu disse no início, foi um pouco difícil de falar. Só que foi só em 2004, ou seja, foi mais ou menos recente a mudança de nomes dela. Mas só que a mudança de nome foi quase nenhuma. Eu vi os nomes dela, como que era, mas mudou só o sobrenome, ou então uma letra no nome dela, não mudou totalmente o nome.
Satsuki Igarashi, Agehaoka wa Mokuna Papa, Mikunekoi.
Obrigado novamente, arigato. Aí, vários de seus trabalhos originaram animes, como Card Captor Sakura, mangá que ganhou o Seiyu Award de 2001.
Seiyu Award é um prêmio famoso japonês para ficção científica.
Ah, então é um prêmio científico, não sei porquê, mas tudo bem.
Não, ficção científica é tipo uma história de ficção científica.
Porque Sakura tem magia. E como magia não é comum no mundo de hoje.
É ficção científica.
É ficção científica. Isso.
Então tá.
E depois também teve Shobits, teve Guerreiras Mágicas de Rei Art. E obteve grande sucesso internacional. Até novembro de 2006 havia sido vendido mais de 92 milhões de volumes dos seus mangás em todo o mundo. Ou seja, a Clamp é um dos maiores grupos de mangá no Japão. É um dos que mais vende mangás lá. E um dos mais faz sucesso. Principalmente entre o público feminino. Pelo menos no início ela fez muito pro grupo feminino, mas agora já tem para outros tipos.
Shobits mesmo é um pouquinho. Não, Shobits não é um pouquinho. Shobits é para o público masculino.
Shobits é feito para então.
É para universitário japonês. Eu achei muito estranho isso. Achei que era para menina, né? Super bonitinho e tal. mas é cheio de perversão.
Mas é porque a menininha é uma menininha muito inocente, então é muito estranho. As mulheres não se, não se identificam com a...
Vem com a questão do Lolicon, né?
A Lolicon, é.
Aquela questão do
Lolicon. Só abrindo parênteses. Lolicon é uma palavra usada no Japão para pedofilia ou ebolia. Agora, fora do Japão, é geralmente usada para referir a animes ou mangás que retratam meninas de menor idade, tipo 8 anos a 17 anos, em situações sexuais ou de nudez.
Mas enfim. Então é isso, a Clamp é um grupo de muito sucesso, e viva! Resuminho da história de Sakura. Sakura é uma menina muito feliz, sorridente, que tem 10 anos. E um dia ela estava na casa dela e escuta um barulho esquisito vindo do porão da casa dela. Ela, tá, vamos ver o que que é, né? Ela acha que é um ladrão, ela vai com medo. Quando ela chega lá, ela acha um livro chamado Livro Clow. E do livro saem 52 cartas mágicas levadas por um vento. O vento foi quando a Sakura pegou a carta vento, leu o nome, e o vento carregou e espalhou as cartas por todos os lugares.
É uma carta? O que está escrito aqui? Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Ai, vento!
Aí apareceu o Kero-chan, ou o Kerberos, que é o guardião das cartas. Que na forma que ele aparece, parece um bichinho de pelúcia bem pequenininho. Aí ele conta pra Sakura que as cartas estão espalhadas por moeda e que o dever dela é capturar as cartas de novo. Então ela vai se tornar uma card captor, que é a capturadora de cartas.
Preciso muito da sua ajuda!
Ah? O que é, hein?
Foi você quem dispersou as cartas, invocando a magia do vento.
Pelo que eu entendi, era você quem devia proteger essas cartas através do lacre, ou não?
Ai, é que eu peguei no sono.
Quanto tempo?
Uns 30 anos.
E se diz guardião do lacre do livro?
Todos podem errar uma vez.
Os barulhos estranhos não eram seus roncos?
Preciso esclarecer que se você conseguiu abrir esse livro, significa que possui alguma magia. Agora diga, qual o seu nome?
Sakura.
Muito bem, Sakura, fique aí. Oh, chave do lacre. Tem alguém aqui disposto a receber a missão? É uma menina. Seu nome é Sakura. Ofereça seus poderes a esta jovem. Liberte-se! Sakura, domine o Baku! Genial! Nasceu uma nova Card Captor.
E as cartas ficam provocando fenômenos esquisitos. E a Sakura tem que pegar as cartas que ela já usou para poder capturar as novas com o báculo mágico.
O báculo mágico saiu do livro também.
Quero ensinou como usava o báculo.
É, invocar o báculo. Só que o báculo, na verdade, ele é uma chave. Aí a chave vira um báculo. Um báculo bem... fica bem grande, que só funciona quando ela fala umas palavras, seriam como se fossem palavras mágicas. Ela tem que falar que aquela frase, senão ela não invoca o báculo, e o báculo não cresce, não faz nada. Ou seja, ela tem magia. Ela tem que ter pelo menos um pouco de magia para poder invocar o báculo.
Então, no decorrer da história, né, ela vai contar com a ajuda da Tomoyo e outros personagens, o Shoran, e a Meilin e todo o resto, né?
Os personagens principais desse anime, que a Sakura é a principal, claro, mas tem os personagens, outros personagens principais, que é a Tomoe, que é a melhor amiga da Sakura. Tem a Meilin. Meilin é uma prima do Shaoran. Shaoran é um cara que veio da China e quer capturar também cartas Clow. Ele quer também capturar todas as cartas. Só que
ele vira um rival em potencial da Sakura.
É, ele vira um rival. Só que o poder mágico dele não é de um báculo, ele usa uma espada. E também ele usa umas cartas com símbolos chineses, que é como se, que tem os poderes. E ele é descendente do Mago Clow. Mago Clow, que é o mago que fez essas cartas que a Sakura tá capturando no início da série.
Aí, né, a história em si é isso. A Sakura tem o dever de capturar as cartas Clow, porque ela foi a causadora das cartas Clow estarem bagunçadas. E se ela não capturar essas tais cartas Clow, uma desgraça horrível vai cair sobre o mundo. Mas ninguém sabe o que é.
Foi, né? O que Eberus tinha falado no início lá pra ela. Mas ela foi praticamente obrigada. No início ela foi obrigada a capturar cartas. Mas acabou ela a gostar de fazer isso um tempo depois. Ela se mostrou que gostava de fazer aquilo.
Aí o geral é isso, né? O resuminho é isso. Aí a gente pode falar dos episódios.
Agora eu acho que com esse pequeno resumo do anime, quem nunca assistiu o anime vai querer assistir agora também.
É, mas dá pra ter uma noção boa do que é.
É, mas a gente vai focar também mais dentro do anime, mais falar sobre dos episódios, alguns episódios que a gente acha interessante. Então seria uma zona de spoiler, seria essa parte. Vai ter muito spoiler nessa parte. Pra quem nunca assistiu, ou quem não quer ouvir o spoiler, vai pular um pouco pra frente aí, que o spoiler é necessário nesse caso.
Agora vai chover spoiler.
Falar sobre alguns episódios aí, Tomoe.
Tem a questão da segunda metade da história, que eu não falei nada, né? Que aparecem os novos episódios. Ó, que aparecem novos episódios, que aparecem os novos personagens. Tá. Eu não falei que na segunda metade da história aparecem outros personagens. E acontecem outras coisas com as cartas, que as cartas Clow vão virar cartas Sakura. Porque o poder da Sakura vai aumentar e ela vai ser tipo a provedora do poder das cartas. Porque as cartas dependem da Sakura pra se manter, né?
Não. As cartas não dependem da Sakura pra viver.
Depende do poder dela.
Não.
Depende sim.
Não, só depois.
Ah, é porque, então, por isso que eu falei. É na outra metade da história.
Ah, bom.
No início, as cartas são do Clow. A magia do Clow. Que a Sakura domina com o báculo. Depois, quando ela muda o báculo pro dela, aí as cartas começam a depender dela. Por isso que ela fica com aquele sono danado, porque as cartas estão tirando a energia dela.
O báculo é o báculo estrela. Mas no báculo Clow, ela a magia dela é mais pra invocar as coisas. Então ela quase não gastava magia. Magia praticamente era no báculo. Agora na segunda metade da história, que é na terceira temporada, ela usa o báculo dela de estrela, então ela usa a própria magia. A própria magia dela, então ela gastava muito poder com isso. E ela não estava acostumada a gastar aquele tanto de poder. Tinha que ser muito poderoso para poder invocar aquelas cartas, que as cartas Clow eram das mais poderosas do mundo.
Então, mas aí vem como que surgiram as cartas Clow, né? Foi por causa do Mago Clow.
É, porque o Mago Clow, ele era de um passado, não fala exatamente quanto tempo atrás. Mas eu deduzo que seria uns quase 100 anos atrás, ou mais 100 anos, eu não sei. Deve ser mais de 100 anos que ele viveu antigamente. Aí ele já estava morto na série, então ele já não vivia. Só que ele aparecia muitas vezes como uma voz pra Sakura, ajudando ela em várias vezes, em várias coisas. No primeiro filme, por exemplo, o Mago Clow aparece ajudando ela a desvendar qual carta que ela deveria usar no final do filme, onde ela estava presa dentro da água. Teve vários episódios o Mago Clow aparece. Só que ele tava morto. Isso é um mistério de como ele aparece.
Ah, ele era tão poderoso que quando morreu ficou a essência dele. Sei lá, tipo, um mago com aquele poder todo não pode morrer. Adeus, né? Pessoa que tem magia geralmente volta do mundo dos mortos. Mas ele volta, tipo, a primeira vez que ele volta, que eu me lembre, foi depois do juízo final da Sakura, né? Que ele apareceu e conversou com ela lá no céu, bonitinho.
Quem é você?
Fui eu que mostrei aquelas situações inevitáveis que pareciam ser uma simples coincidência ao seu redor. Você percebeu tudo o que estava acontecendo e fez o favor de encerrar tudo com um final feliz. Não imagino o quanto te agradeço.
Quer dizer que o senhor é o Mago Clow? Então esse báculo é seu, não é?
Não. Este báculo você criou com seus próprios poderes. Não representa nem o sol nem a lua. É o báculo que representa o poder da estrela que tem dentro de você. Não importa que seja pequeno, mas continuará brilhando pelo poder que mantém esta estrela viva. Só te peço que valorize muito esse dom.
Depois ele apareceu quando ela voltou ao passado para falar com ele. E ele apareceu também no Ariel, que é a reencarnação dele.
É, ele deixou muitos descendentes também, né? Teve aquela família do Shaoran na China. É um descendente direto do Mago Clow. Aí no Japão, no Japão veio o Aerion. Não, o Aerion
não,
é da Inglaterra.
O Aerion é da Inglaterra. A mãe dele era inglesa e o pai japonês, se não me engano. Não tem como não falar dos personagens, né? Mas a gente pode entrar em detalhes depois na sessão dos personagens. Mas aí eu podia lançar, assim, eu tive uma ideia de criar um tópico, assim, ou se as pessoas quiserem, tiverem com dificuldade de pensar alguma coisa pra mandar no e-mail de voz, pode falar qual que foi o episódio favorito, por quê e tal.
É, vocês podem deixar comentário no tópico do podcast ou até acessar nosso fórum lá também. A gente lê. Pode enviar e-mail também. Fala sobre que episódio você acha mais legal.
Mas que episódio você acha mais legal, Sonic?
Eu sou muito suspeito, tem muito. Não tem um episódio específico que eu acho melhor. É muito. Tem muitos, muitos legais. Eu assisti tanto Sakura que. Eu gosto tanto de Sakura que pra mim não tem episódio melhor. Eu acho que o episódio que. Não é que seja melhor, mas. Quer dizer, ele é bom, mas só que o que mais chama atenção. E o que mais exige da Sakura é no juízo final. Que muita gente também diz que é um dos melhores episódios da série.
Seria muito cruel viver num mundo onde ninguém sente uma coisa especial por alguém querido. Prometo lutar com todas as minhas forças. E nem tudo está perdido. Vai dar tudo certo.
Muito bem, levante o seu báculo. Mas o que é isso? Isso é um novo poder. O báculo mágico mudou de forma.
Adeus! Hanamono, toraeo! Vinde!
é inútil. Vem ter uma das minhas ajudantes.
Ia ser o episódio de encerramento, né? Que Sakura ia ter só duas temporadas. Aí depois colocaram a terceira. Então, nesse episódio ficou um climinha de final, né? Aquela coisa da Sakura olhando o Yukito e tudo voltou ao normal, tá todo mundo feliz e tal. Aí mostrou as cenas da Sakura com o Shoran.
É, tem essa parte que... Ele teve um final mesmo porque ela não tinha mais nada o que fazer no final. Era depois do juízo final que ela conseguiu trocar o báculo e superar a magia do Mago Clow, que no caso seria contra o Yui, que era o juiz do juízo final. Aí, como ela passou no teste, então tinha acabado. Eu mesmo, quando assisti a segunda temporada, achei que tinha terminado.
É, mas aí tem a questão que no mangá continua, né? Tem a questão dela transformar as cartas e tal. Aí eles resolveram dar uma continuação pra televisão também. Aí colocaram a terceira temporada. Que, na minha opinião, é a melhor de todas. A terceira temporada é super legal. Tem até aquela questão do romance da Sakura com o Shoran ficar mais aprofundado na terceira temporada e tudo mais. O que eu achei estranho foi que na versão dos Estados Unidos eles começaram a série... Quando o Shoran entra, como que tirou a primeira parte toda e fez sentido, né?
Ele começou do episódio 7. Eles começaram o episódio 7, teve alteração nos nomes. Praticamente todo mundo mudou de nome lá.
Mas na França também mudou, até que eu gostei do nome da Tomoyo, a Tiffany.
É porque eles adaptaram pra linguagem da pessoa. Mas eu acho
totalmente errado. Fica mais fácil falar, né? Ah, mas é porque tem a questão de ficar mais fácil as pessoas falarem. Porque, deixa eu dar uma aulinha de português. Chata. O português é uma das línguas que tem mais fonemas. Então, pra gente, é mais fácil imitar outras línguas do que uma pessoa imitar a nossa, entendeu? Tipo, um espanhol... A gente fala bem espanhol, mas um espanhol falar português é difícil. Porque eles não têm o ão, a gente tem o ão. Tem essas questões, entendeu? Então, pra gente colocar em japonês, tudo bem, a gente consegue falar na boa. Mas eu duvido que um americano ia conseguir falar Sakura e tudo numa boa, e Shoran, bonitinho. Vai ter uns errinhos básicos. Então, alguns países têm essa questão, que tem poucos fonemas. Então, eles adaptam os nomes dos personagens.
É, tirando a adaptação.
Aula de português chata, mod off.
Não, mas tirando a diferença dos nomes, teve também cortes no anime. Teve
não,
vários
acho
cortes.
Que o pior foi ter colocado o Shoran como principal, assim. Começar de quando o Shoran entrou. Como que faz sentido isso? Eu não entendo.
Essa empresa que fez essa adaptação foi uma empresa do Canadá. Mas como os Estados Unidos está lá perto, é a mesma língua e tudo, foi para os Estados Unidos também.
Mas voltando aos episódios, que eu ia falar que eu adoro a terceira temporada, falei, né? E o meu episódio, assim, favorito da terceira temporada é o quando a Sakura vai com os amigos dela naquela piscina lá, coberta. E ela fica desesperada na hora que ela vai por um toboágua, assim, toda... Ai, meu Deus! Ai, 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 Yukito!
Ai,
Toda. Aí tira uma foto dela bem no auge do desespero. A Tomoyo chega toda... Ai, eu quero a foto número 125.
Ah, a Sakura está encantadora. Por favor, será que poderia me dar a fotografia número 128?
Tipo, acha linda a cara de desespero da Sakura. Ai, quando quero, come o sorvetinho flutuante da Sakura, ela faz aquela cara de quem mexeu no meu sorvete, né?
Tem razão! Eu gostaria de provar. Não quer pedir uma depois? Ah, é uma boa ideia, Sakura! Ah, meu sorvete! O que foi? Que cara é essa? Eu não sei, mas... Meu sorvete desapareceu!
Hã? Será que você não tomou tudo e não percebeu?
Mas não pode ser! Ai, tá tendo tanta massinha!
Ai, quando estávamos falando sobre as tortas de maçã, ele desapareceu.
Você quer que eu peça um outro?
Mas eu te juro que ainda tinha bastante. Foi você, Quero!
Eu quero bem lá com a barriguinha cheia.
E tem um detalhe, o Quero ele come por comer, porque na verdade ele não precisa, ele não é um humano, então ele não precisa de comer pra ficar vivo. Ele pode
come
viver sem.
Ele gosta de comer, né? Igual ele joga videogame o dia inteiro.
Que é um dos mistérios, né, o videogame. O videogame tem a casa da Sakura, mas a Sakura nunca jogou. Só o Quero joga.
Não é, a Sakura nem... Ah, e daí, né? Ela podia... Não, Quero, sai do meu videogame. Nem aí.
Né, tá nem
deixa aí. Ele. Tem algum episódio que você não goste da Sakura?
Não tem, é o que eu falei. Episódio, não existe nem o melhor nem o pior pra mim.
Nossa, eu tava tentando lembrar, porque, tipo, tem um que eu gosto menos do que os outros. É, tipo, achei o episódio pra encher linguiça. Mas sei. Eu não tô lembrando muito agora, não.
Que episódio ruim mesmo não tem, eu não acho nenhum.
Ah, tem, tipo, ótimos, maravilhosos, perfeitos e um mais ou menos, um bom. Mas só um também. Eu não tô lembrando agora, então. É porque ele não é tão ruim assim, senão eu lembraria.
É. Mas teve episódio que, por exemplo, ela não captura cartas. É só tem história. Só tem mistério, alguma coisa assim.
Ah, já sei o qual que eu não acho tão bom assim. O episódio que o Quero fica na casa daquela menininha lá. Eu achei, tipo, um episódio triste.
Que menininha?
Aquela menininha que ele fica perdido, aí ela vai começar a chamar ele de não.
Até que enfim acordou.
Quem é ela?
Trouxe um mingau. Como você se chama? Você é lindo.
Não.
Toma. Não gosta de mingau? Você não é um gatinho?
Hã? Não. Ai, eu falei na frente dela.
Que voz engraçada você tem. Entendi, você se chama não, certo?
Não.
Ah, eu já sabia.
É um episódio que não faz muito sentido, assim, mas é um episódio bonitinho, é tristezinho, assim, que a menina ficava sozinha em casa e o Quero que fazia companhia pra ela. Eu achei o episódio, assim, dispensável, mas é bonitinho, tipo, tem aquela questão, né, tem muita gente que fica sozinho com pouca idade em casa, né. Aí no final ela vai morar com a mãe dela, ai que lindo. A mãe dela muda de emprego, leva ela. Ah, termina tudo bem.
Mas pelo menos ele ficou um dia lá com ela. Pior
é,
que ele ficou...
fez companhia.
Ele tava com muita dó de sair de lá. Porque ele foi encontrado fora da casa de Sakura, porque ele ficou de mal com a Sakura.
E tem a questão também que ele ficou com dó dela, porque ela ficava sozinha, né? Ela era uma menina muito novinha. Tava sozinha. Tá bom, retiro o que eu disse. Eu gostei desse episódio. Ainda tô procurando um, assim, mais ou menos.
É.
Então, um que eu acho, assim, lindo é o que ela encontra com o bisavô dela, que ela faz o arco-íris pra ele. Só faltava chorar no final. Que ele fala que gosta de arco-íris porque lembra a neta dele, que é, no caso, a Nadeshiko. Aí ela faz um arco-íris.
Sabe de uma coisa? Eu acho que a sua neta deve estar junto com a minha mamãe. Em algum lugar lindo lá no céu, onde reina a paz e a felicidade. Meu irmão disse que minha mãe foi muito feliz quando casou com meu pai. E por isso está num lugar especialmente lindo. Como sua neta foi uma pessoa boa, pode ter certeza que ela deve estar muito feliz lá no paraíso.
É verdade.
Então vá para o terraço, por favor.
Aqui nesse lugar não vai nos ver.
Uma
É, Nadeshka é a mãe da...
Da Sakura.
Que tá, já tá morta já desde o início. E ela, a Sakura não chegou nem a conhecer ela.
É, mas eu acho legal também a Sakura não ter conhecido ela, mas o pai dela ter incentivado ela a gostar da mãe, mesmo sem conhecer, sabe? Mostra foto, fala sobre a mãe, mostra o calendário que a mãe tem com, que tinha, né? Com todos os aniversários das pessoas importantes pra ela. Eu acho legal, tipo, manter. É, a Sakura sabe que ela tem mãe, gosta da mãe, que ela teve uma mãe, né? Gosta da mãe e tal. Eu acho legal isso nele, ele preservar a memória da mãe da Sakura.
Ah, minha mãe? Bom, ela faleceu quando eu tinha 3 aninhos, mas eu não me sinto sozinha. Meu pai tá comigo e o meu irmão também. Se bem que ele gosta de pegar meu pé, né?
É verdade. Ficou bem... E ela não sente nem tristeza. Ela sempre fica alegre quando vê a foto. Mesmo ela não tá ali. Se bem que ela já apareceu em alguns episódios. A mãe dela já apareceu como espírito.
É, porque ela... Porque ela, tipo, ela tem aquele... Aquela proteção maternal eterna, né? Mesmo morta, ela tá em espírito, preocupada com a Sakura, preocupada com o Toya, sempre ali do lado e tal. Bonito isso também.
Eu vou chamar o médico, tá? Espera só um pouquinho. Mamãe?
É como hoje de manhã. Essa mão é a mão da minha mãe.
Ela já está na lua.
Você estava aqui?
Sim, meu filho. É que eu fiquei um pouco preocupada pela manhã. Ânimo, Sakura.
Chorei. É.
Sakura também é cultura.
É emocionante, Sakura. Muito emocionante. Aí tem uns episódios engraçados também. Igual aquele... Da terceira temporada. Só fala da terceira. Que o Eriel e o Yamazaki. O Eriel e o Yamazaki começam a contar mentira junto.
O Eriel também deve saber a história sobre os calendários.
Ah, como é? Espera um pouco. Eriel não é como você. Ele é um garoto muito sério. Então para de perturbar ele.
Você é muito inteligente. É verdade, porque na Europa Antiga, o trabalho de vigilante de calendários era um dos mais disputados.
Por isso, se alguma pessoa o apagasse de brincadeira, passava pelas mais terríveis torturas para que aprendesse.
É. De acordo com os antigos registros de todo o mundo, se encontraram muitos calendários que foram feitos no chão.
Um dos casos mais famosos foi o calendário do Egito, que chega a medir uns 100 quilômetros, não é mesmo?
Isso deve ter sido obra de extraterrestres, não acha?
Acho que nós dois vamos nos dar muito bem, Hélio.
Eu também acho.
Sério mesmo? Pois eu acho que isso não tá certo. Eu pensei que Hélio fosse muito diferente do Yamazaki, mas já vi que eles têm muito em comum.
Ai, muito legal aquele episódio.
Aí pior que a menina lá... Qual que é o nome da menina? Esqueci.
Qual?
Aquela que...
Shiharu?
É, Shiharu. Ela sempre fica ela parando o menino lá das mentiras, mas nesse dia aí ela não tinha o que fazer. Os dois estavam... O Eren, que eles não... Que era o melhor menino lá do... Era
o mais dedicado da escola, né?
É, da classe, e ninguém suspeitaria que ele também falaria aquilo. Aí ela ficou até quietinha.
É, os dois juntos são uma dupla invencível nas mentiras.
E uma das coisas que o Yamazaki tem, que é um mistério, é que ele nunca abre o olho.
É verdade. E tem até um especial que tem sobre um dia que ele finalmente abre o olho.
É, supostamente abre o olho. Ainda era desse jeito. É um especial que tem.
Ele abre o olho.
É, mas ele é porque tô falando que supostamente, porque no início ninguém sabe. Aí começa aqueles rumores que ele abriu o olho. Aí a Sakura e a turma lá foi ver se era isso mesmo.
Então, aí tipo, eles começaram a especular que o Yamazaki só abria os olhos quando ele tava falando verdade.
Aoi posto ni ne, daisuki na hito e no tegami o dasu to, ryōomoi ni nareru nda. Ryōomoi ni nareru nda.
Yukito-san, shaura.
Ano hito.
Watashi chotto yōji omoidashita ka.
Ore mo.
Watashi mo.
É muito legal, é engraçado esse episódio.
E uma das coisas interessantes também é que a dubladora do Japão, que dubla a Sakura, é a própria Sakura, chama Sakura Tanji.
É legal isso. Sakura dublando a Sakura.
É bem, bem estranho. As outras pessoas já não é o mesmo nome. Agora no Brasil foi a Daniela Piquet que fez a dublagem no Brasil.
Ela é filha da dona do estúdio BKS.
É. Que é o estúdio que fez a série inteira. E o primeiro filme não fez. Porque o primeiro filme não tem dublado. Apesar que eu já vi um trailer dele dublado. Mas eu não sei se foi a BKS. Agora o segundo filme já não foi feito pela BKS. Foi feito pela Alamo. E aí então a Daniela não fez a dublagem no segundo filme. Que muita gente fala que a voz é diferente. E é mesmo. Porque não é a mesma pessoa.
Eu achei que era porque a Sakura tinha amadurecido, assim. Pensei umas coisas, tipo... Ficou mais velha e mudou de voz.
A mudança daquele tanto é meio estranha.
É.
Agora os outros não mudou, não. Os outros personagens.
Por alto, deu pra ver mais ou menos... os episódios e tal, que a gente acha. E como eu disse, pode mandar, falando qual episódio, mandar comentários, e-mails, e-mail de voz, falando qual episódio que vocês acham mais legal, que a gente lê aqui, comenta, tudo bonitinho.
É, porque a gente, na verdade, a gente não aprofundou muito no anime em si, por causa que isso a gente vai fazer mais pra frente, não agora. A gente fez só mais...
São 70 episódios pra falar, assim, ia ficar muito cansativo também. Tem essa questão.
Porque se fala de 70 episódios, aqui tanto, dois filmes e tudo, numa vez só, de um anime tão grande que tem, que é esse, não dá. Mas a gente já, acho que com o que a gente falou sobre o anime em si, eu acho que já vai dar pra vocês gostar ou querer assistir, ou então gostar mais ainda, ou saber de algumas coisas aqui. Nos próximos podcasts também a gente vai falar sobre as curiosidades. Tem várias curiosidades sobre esse anime que a gente não falou. A gente falou só sobre o anime em si. Mas vai ter curiosidade, vai ter um review dos episódios e tudo mais. Mas também vai ter a sessão de que a gente vai falar sobre os personagens. Que eu vou falar com o Goiga. Aí a Tomoe vai sair e vai entrar o Goiga.
Ah, é porque tipo... Não em clima de despedida, por favor, odeio despedida, mas eu vou me ausentar um pouco do podcast, porque virei mocinha, entrei na faculdade, vou ter que mudar de cidade, então, por enquanto, eu não tenho laptop com microfone pra poder estar conversando com os meninos em áudio e tal, mas pretendo resolver isso o mais rápido possível, porque eu adoro fazer podcast, é legal, gostei, e é isso.
É, e ela vai continuar no site, essas coisas, vai ver nos trem, ou não?
É, com certeza, claro, vou estar sempre acompanhando, comentando e tudo mais, porque vai ter um computador lá, só não vai ter microfone, tem internet, tudo bonitinho, o problema é o microfone. Ah, eu vou chorar! Nem clima de despedida, odeio despedida, não vou sair do podcast, mas o problema é que tem um período que eu não vou poder fazer.
Estamos de volta com o SakuraCast falando sobre... A gente vai falar agora sobre os personagens. Eu estou aqui com o Goiga. Fala aí, Goiga.
Opa, sou eu. Então.
A Tomoe não pode ficar aqui porque ela, no dia que eu fiz a gravação, o Goiga não pôde fazer a gravação junto. Aí. Sim. Aí a Tomoe agora tá sem microfone, a gente tá em outro dia, outra data, na outra madrugada.
É, bela madrugada, estamos. Uma lua enorme aqui no céu, céu laranja, coisa linda.
É. E aí a gente vai falar sobre as famílias, todos os personagens, a gente vai falar sobre cada um dos personagens, as características deles, quem são eles e tudo mais.
Então vamos começar com as famílias, principalmente a Sakura.
É, a família Kinomoto.
Isso. Então, Sakura Kinomoto, grande Sakura Kinomoto. Sakura Kinomoto, uma menina feliz, engraçada, estou na quarta série na primeira temporada. Na quinta série ela estuda na segunda e descobre que é um Cardcaptor no primeiro episódio da série. Então, quando o Cardcaptor quando captura todas as cartas Glow, descobre que seu elemento regente é uma estrela e assim converte as cartas Glow em cartas Sakura.
Porque Sakura, ela, no início ela começou com fazendo, descobriu o livro do Glow. Com o livro do Glow ela acabou abrindo, ativando uma carta, e essa carta fez com que ela, no caso, resumo seria que ela transformou ela em Cardcaptor, porque quando ela ativou essa carta, todas as cartas se espalharam. Aí apareceu o Kerberos pediu pra ela capturar todas as cartas de volta pro livro.
Sim, fez um contrato, na verdade.
É, ele é a principal do anime. Ela aparece em todos os animes, toda a série.
Os episódios.
É, todos os episódios.
O Toy é o irmão mais velho da Sakura. Ele possui os poderes especiais assim como Sakura. Ele desconfia de Kero e é o melhor amigo do Yukito. É, desconfia que o Yukito não é uma pessoa e sim um ser mágico. Quando o Yukito se revela como Yui, Toy dá esses poderes a ele.
É, e Toy ele gosta muito de encher o saco da Sakura. Desde o primeiro episódio chama ela de dinossauro no dublado e no legendado ele chama ela de monstro. E ela odeia quando ele faz isso.
Faz umas caretas bem engraçadas falando isso.
É, muito, umas caretas muito engraçadas. E ele é mais velho e tem. Ele estuda perto da Sakura também. Eles vão sempre juntos pra escola.
Fujitaka. Fujitaka é o pai da Sakura. Ele é muito dedicado com seus filhos, é um professor de faculdade e pesquisador. Rumores dizem que ele é uma reencarnação do Mago, mas realmente não acredito nisso.
É, isso é só especulação mesmo, que nada comprovado.
Agora, mãe da Sakura, Ana de Chico. A Ana de Chico, mãe da Sakura, morreu quando tinha 27 anos. Ela casou com o Fujitaka quando tinha apenas 16 e era modelo. Por isso, há fotos diferentes dela na mesa do café da manhã todos os dias. Aparecem espíritos em alguns episódios vistos por Toya, sempre preocupada com você.
Com seus filhos. E a Sakura adorava a mãe dela também. Já a mãe dela apareceu em outros episódios também. Como espírito, como tá falando aí. Sempre ajudando a Sakura. Pelo menos a Sakura, ela aparece mais quando a Sakura tá com problemas. Toya, na série mesmo, não tinha muito problema. Isso ela já tinha. Ela sempre ia lá ajudar. Linda do céu. Com asas e tudo mais. Agora a família Lee. Que é a família que no Moto a gente já acabou de dizer sobre os quatro. E agora, então, a família Lee tem o Shaoran. Shaoran é um garoto chinês descendente direto do Mago Crow. Que é transferido de Hong Kong, na China, para Tomoedo, no Japão. Em busca de cartas Crow. No começo não vai muito com a cara da Sakura, porque a Sakura também estava capturando cartas Claw e ele também. Ele possui um tabuleiro que sempre ajuda a localizar as cartas Claw. Agora, após alguns episódios, Shaoran muda o sentimento dele e acaba se apaixonando por Sakura. Possui um compromisso com sua prima Meilin, que por esse motivo muda-se para Tomoeda.
É, a Meilin é uma das personagens mais engraçadas da série, falando isso. Mesmo tendo ficado só 25 ou 30 episódios, agora não me lembro.
É, porque o Shaoran, ele é um dos principais da temporada. Os principais da série, por causa que ele era sempre rival da Sakura por um bom tempo. E ele também tinha poderes mágicos.
Na primeira temporada era praticamente totalmente igual. E já na segunda ele começa, acho que a Mersin, principalmente no episódio que a Tomoyo perde a voz lá. Né? Que lá é um que dá pra perceber bastante a paixão dele.
Temos também a Mei Lin, que é garota chinesa também, prima e noiva de Shaoran. Muda-se para vigiar Shaoran e ajudá-lo a capturar Cartas Claw. Não possui nenhum tipo de magia, mas é ótimo em artes marciais. Tem muitos ciúmes de Sakura, porque tem medo de perder Shaoran. Quando Shaoran ele apaixona por Sakura, a Mei Lin ela acaba ficando muito triste por causa disso. Mas acaba entendendo que e esperando o melhor dele. Mei Lin não aparece na versão do mangá, apenas no anime. Ou seja, ela não existe no mangá.
Ela é um filler, como chamamos.
Esses são os dois da família Lee que sempre aparecem. Agora tem um que só aparece no primeiro filme de Sakura, que é a mãe de Shaoran Lee.
Não, na verdade. Na verdade, é quatro que aparecem.
A mãe de Shaoran Lee, ela é uma delas, que ela é muito poderosa e acaba ajudando Sakura no, lá no, na China, onde ela vai. E também tem três irmãs, que são eufóricas até demais. Elas ficam indo atrás da... No início, ela acaba indo com... O que ela fica fazendo, assim? Que palavra que dá?
Ai. Ela fica no modo... Ranial.
Seria o modo Ranial de Sakura. Agora tem a família da Odoji. Fala sobre a família da
Odoji. Família da Odoji. Tomoyo. Grande Tomoyo. Ela é a melhor amiga de Sakura. Canta muito bem. É muito rico. Porque é filha do seu nome da Odoji. Que tem uma fábrica de brinquedos. Além disso, ela também faz uma parte de alguns episódios. Alguns não. Quase todos, né? Que eu mando e...
Todas as roupas da Sakura é feita pela Tomoyo. Todas as roupas de batalha. Todas, sem exceção. Ela fica filmando tudo.
No primeiro episódio, ela já descobriu de cara. Filmando a Sakura voando pela lua.
Nossa, e como que será que ela conseguiu achar... Não, é uma coisa que é estranha. Como que ela consegue filmar todos os lugares, daquele jeito perfeito, que depois ela vai ver
isso.
Que lá em que ela tem uma magia no, na câmera dela?
vira pra onde Sakura tá, né? É tipo, segue.
Não, é engraçado que ela tá parada no lugar, filmando, e quando ela vê a filmagem tá andando com a Sakura, voando junto com ela.
no segundo filme é engraçado, até no começo lá que a câmera vai junto pra onde Sakura vai.
É.
A mãe da Tomoyo, é seu nome, ela é prima da Nadeshiko. Ela sempre jurou o Fujitaku, pai da Sakura, e por se casar com a Nadeshiko quando ela tinha apenas 16 anos.
Ela odeia o Fujitaku porque ela tem muito ciúme da Nadeshiko, porque ela ter se casado com apenas 16 anos. E ela sempre desconfiou dele.
Nadeshiko na versão portuguesa, porque na versão em japonês Nadeshiko mesmo.
Nadeshiko. Ela aparece várias vezes no anime. Antigamente ela é muito amiga, ela era prima, mas ela é muito amiga da Nadeshiko, da mãe da Sakura.
Verdade.
Então, a gente falou sobre as três famílias, Kinomoto, Lee e Daodoji. Agora tem as criaturas mágicas que aparecem no anime. Um é o Kerberos, famoso Kero-chan, ou Kero só. Guardião das cartas Claw, regido pelo poder do Sol. Após o sono de 30 anos, é despertado por Sakura, que dispersou todas as cartas Claw, usando a carta Vento, pela cidade. Em sua forma original é parecido com um bichinho de pelúcia. Porém, quando suas cartas regentes são capturadas, mostra-se uma imponente criatura, que ele pelo menos diz, né? Eu lembro que no início ele falava muito pra Sakura que a forma original dele era impressionante, não tinha como nem falar. Ou seja,
grande.
Ele se achava demais, mas não era tão grande isso também, não. Aí também tem o Yui, que faz parte das criaturas mágicas do Claw, que o Kerberos é do Claw e o Yui também. Yui é o juiz regido pela lua. Ele decide que se a pessoa é incumbida de capturar cartas Claw, merece ou não possuí-las. Então, no caso, ele Yui, ele é um guardião que Porque no juiz final, por exemplo, ele testa os poderes mágicos da Sakura pra ver se ela tinha direito de ficar com as cartas Clow ou não. Tem Spinel-san, regido pelo mesmo poder do Kerberos, que é o Sol. Spinel-san é o guardião de Aerion, que é, depois a gente vai falar o que, que ele é. Geralmente mantém a forma de um tipo de um gatinho preto, porém sua verdadeira aparência é de uma espécie de pantera negra com asas de borboleta. Enquanto Kero adora videogames, o passatempo preferido de Spinel é ler livros. Spinel e Kero se odeiam e vivem brigando. Spinel também não pode comer coisa doce também, que ele fica maluco.
Parece que ele fica dopado até.
É, nunca vi um bicho daquele ficar daquele jeito quando começa a comer.
Ele fica um pouquinho alegre demais, sabe?
É, vocês têm que ver a terceira temporada, vocês vão saber o que eu tô falando.
É, a terceira temporada é um dos... Pelo menos o começo é um dos melhores.
É, a outra que é companheira do Spinel, que é a Robimon, que usa o nome de...
Nakuru Akizuki.
Quando está na forma humana, ela acaba com o Toy, ela acaba pendurando muito nele, fica grudada, adora ficar grudada no Toy. E na verdade, Rumimon é uma das espécies sobre a ordem de Aerion. Tem a mesma forma de Yui, quer ficar com todo o poder de Toy, que dá pro Yui, que é o Yukito, já que a sua existência fica em perigo. Então, no caso, ela gosta muito de ficar junto com o Toy, pendurada, por causa do poder mágico do Toy. Uma curiosidade do Rubimon é que aparece ela forma humana de mulher. Mas na verdade ela não é nem mulher e nem homem. Ela é nada, é uma criatura. É bem estranho isso.
Agora eu. Então, relacionados. É, praticamente os magos só. Então, o Mago Clow, grande Mago Clow. O Mago Clow é o criador das cartas Clow, um conjunto de cartas com poderes mágicos. Ele também é o criador de Yui Kerberos, que tem o dever de proteger as cartas. É, Clow Ridge foi um mago muito poderoso e viveu há muito tempo atrás. Quando morreu, ele deixou um livro guardado para um guardião contendo umas cartas mágicas, criadas por ele mesmo. Se essas algum dia escapassem, um desastre cairia sobre a Terra. Uma vez que Sakura abriu o livro e liberou as ditas cartas, teve que recapturá-las para que isso não acontecesse.
É, e o Mago Clow, ele tá morto durante a série inteira. Mas a história dele tem muito a ver com Sakura. Ele acaba ajudando muito a Sakura, apesar de parecer que o Mago Clow seria um mago... Parece, no início parecia, eu pelo menos achava que Mago Clow era mal no início. Ele parecia mal, porque ele se você não capturasse as cartas, ia cair um desastre na Terra, acontecia um desastre na Terra. E isso parecia mágica negra, magia negra, sei lá.
É, o Mago Clow, pelo menos no começo, parecia mesmo.
Nossa, eu achei muito estranho no início dele. Fala, nossa, Sakura pegou o poder. Por isso que ela, até uma parte que ela falava que era quando ela vai invocar o Bakula mesmo, ela fala que invocar os poderes das trevas. Pelo menos no dublado ele fala desse jeito. Os poderes das trevas. Apesar que no legendado também parece desse jeito.
Vamos para o próximo. Aerion, que todo mundo vai conhecer na terceira temporada. Ele é o Aerion. Iragizawa. Ele é uma reencarnação do Mago Clow. Reencarnação, entendeu? Ele surge na terceira metade da história, a terceira temporada do anime, e para ajudar Sakura a converter as cartas Clow em cartas Sakura. É um reflexo do poder mágico dela para que as cartas não morram. É que foi assim: se ela não convertesse as cartas Sakura, elas iam perder o poder, por causa que não ia ter mais ninguém suprindo os poderes dela. Porque quem fornecia os poderes antes era o Mago Clow, o Báculo, em modo de... em forma de chave.
O Aerion também, ele fazia isso muito, ele fazia com a Sakura, fazia ela obrigar a transformar as cartas Clow em Sakura. E ela não sabia que era ele, que ele aparecia como se fosse um aluno, que ele apareceu na escola. Ele aparecia como um aluno dedicado, muito digno.
E também ele não era do Japão, ele era da Inglaterra. Então aí já era mais alguma coisa diferente do anime. E agora vamos a nossa querida professora da Sakura, a Carro.
Vou pegar o carro.
A Kaho Mizuki. É, só... muito engraçado isso. A sua primeira aparição no anime foi de uma professora substituta na escola primária de Tomoe, onde ensinava matemática na classe onde estava Sakura e Shoura. É, depois revelou-se que ela tinha poderes mágicos e foi escolhida por Chloe para ajudar Sakura no juízo final com o signo da lua. Ela teve relacionamento com Toy há muito tempo atrás.
É, esse relacionamento era... Ele aparece uma vez numa parte do anime que ele volta a Sakura volta o passado.
É isso aí. Ela usa a carta retorno. Não, não é retorno, é vol. Não, vol. É retorno, sim.
É retorno. Return em inglês.
Return.
Aí ela volta e vê o relacionamento com ele e com o Toya. A Kaho com o Toya. Quer dizer, Mizuki com o Toya, que é mais fácil. O professor Mizuki acabava chamando a atenção muito do Shaoran, que Shaoran ficava vendo que ela era poderosa. A Sakura nem percebia que ela era muito poderosa. E a Sakura adorava ficar no modo... Anya! Com ela.
No modo Anya.
Mas na verdade a professora acabava ajudando ela.
É. Acredito na Sakura agora também. O Yukito Tsukishiro. Grande Yukito.
Tsukishiro! Tá mais pro espirro esse.
Ele é o melhor amigo de Toya e a Sakura tem uma paixão por ele. É, Yukito está quase sempre comendo, apesar de ser magro. No final da série revela-se que ele seria um after ego do Yui.
Ele adora comer. Nossa!
Na verdade...
Imagina uma menina comendo aquele tanto lá, vai ficar gordo.
Na terceira temporada ele come mais por causa da falta de poder que Sakura não consegue nutrir pra ele. Então, na terceira temporada ele faz uns pratos maiores ainda.
É, vocês pensam que é pouco, ele come muito, muito, muito mesmo. Até primeiro filme mesmo tem uma parte que eu tô lembrando agora, quando ele vai comer, ele enche a mesa e ainda fica com um andar assim, cheio de pote assim, de comida, é tudo pra ele. Só ia ficar um pra Sakura, um pro Toy e outro pra Tomoe. Mas ele tinha uns 20 lá, 30 pra ele, tranquilo. E ele comeu tudo.
É verdade.
Guloso. E temos as estudantes da...
As estudantes... Eu tenho a Masaki também, pô, coitado do cara. O cara mais engraçado da série.
É, então é os estudantes. Então, é, uma das estudantes é a Shima.
Shiharu Miyahara.
É, Shiharu Miyahara. Miyahara? Ela é tão rara assim. E muito duplo sentido esses nomes.
Verdade.
Shiharu é uma das colegas de classe da Sakura. Ela também é assim como a
Rika Sasaki e Naoko Yanagizawa.
Aparece frequentemente ao lado de Sakura na escola e nos eventos. Gosta de Yamazaki, apesar de brigarem bastante, no fundo eles se gostam, e muito. E é verdade. Eles se gostam.
É verdade nisso.
Eles sempre andam pra cima e pra baixo, os dois juntos.
Sempre, e sempre a Mihara fica pegando o pescoço e fica balançando Yamazaki, coitado do garoto.
Mas vocês vão saber porque o Yamazaki, ele briga muito quando a gente fala dele. Tem a Rika Sasaki. Rika é muito elegante e madura para a sua idade, embora seja muito tímida. Especialmente quando vai falar com seu professor, Terada. É também uma habilidosa cozinheira, capaz de fazer bolos biscoitos com facilidade. No anime, Rika possui uma paixão platônica pelo professor
Yoshiyuki Terada.
Tem também a estudante Takashi Yamazaki. Não é aluna, é aluno. Ai, meu Deus, eu chamei o menino de... Nossa. É porque eu não li o segundo nome, eu li só o primeiro. Takashi. Takashi aonde? Outro duplo sentido desse nome. Tu Takashi aonde? Yamazaki se importa muito com Sakura e seus amigos, porém tem uma fantástica habilidade de enganar as pessoas inventando histórias fantasiosas. Gosta de Shiharu, apesar de brigar bastante, no fundo eles se gostam. Como eu falei pra vocês, a briga deles são justamente por causa dessas histórias que ele inventa, que é muito, que a Sakura acaba acreditando.
A Sakura cai em todas e nenhuma...
Nenhuma ela pensa que pode ser mentira ou não. Todas ela pensa que é verdade.
E há rumores também. Rumores. Que Yamazaki é o filho... Filho não. Yamazaki é o... Se encarna com o sorteada, uma coisa assim.
Tipo em reencarnação dele?
Não. É tipo, se juntam e viram um só.
Ah?
Uma coisa assim.
Mas nem como deu, isso?
Não me pergunta.
Estranho.
Eu não me lembro.
Também tem a Naoko e a Peraí.
Naoko e Yanagizawa.
É, Naoko Yanagizawa. É isso!
Aê!
Consegui. Aproveitei. Naoko adora ler vários tipos de histórias, especialmente de fantasias e histórias sobre fantasmas. Essas histórias que a Naoko contava também, a Sakura morria de medo delas, porque ela odeia fantasmas. Uma coisa que é engraçado, que é curioso também, é que a Sakura, ela morre de medo de fantasma. Agora, se, por exemplo, se ela sentir uma presença de uma carta clo, e ou às vezes não, porque talvez às vezes ela não percebe que tá sentindo a carta clo, mas quando ela vê alguma coisa estranha, escura, sei lá, e ela em vez de ficar com medo, ela falava que não ficava com medo, e quando ela não fica com medo é justamente porque é uma carta clo. Agora, também tem uma coisa curiosa também, que ela fica muito com medo de fantasmas, por causa que o Toya contava muita história de fantasmas pra ela. Passava muito medo.
Toya é do mal.
Toya é do bem, é muito massa. Ele.
E agora, outros adultos.
O professor querido da Rika é o Yoshiyuki Terada. Terada Sensei. Pode ser também. Como é chamada por todos os alunos. É o professor da escola primária, Tomoeda. Em toda a quarta série, repórter aqui da série, professor da Sakura e Shouran. Terada parece ensinar vários assuntos, incluindo educação física, como é visto em um episódio. Ele é multiprofessor, né?
E ele parece um pedófilo, isso sim.
Nossa, olha o Sônico pedófilo agora.
Não, chega isso tudo. No anime não aparece muito assim, não.
É, no anime não aparece, mas no mangá é outra coisa.
Não, quase, né? Chega esse tanto também, né?
Maki Matsumoto. É, a Maki é a proprietária de uma loja de presentes nova em Tomoeda. Ela é onde a Sakura e seus amigos fazem compras frequentemente. E também é onde algumas cartas clo aparecem. Realmente, frequentemente também. A loja foi alugada em um apartamento onde Maki mora no segundo andar.
Ela mora praticamente no trabalho dela. Não tem muito o que falar desse personagem, não. Ela aparece...
Aparece em 3 episódios só. Masaki Amamiya. Masaki é bisavô do Sakura. Ele não aparece muito no anime, só no episódio 16, quando Sakura o conhece, mas ele não sabe quem ele é. Masaki é o avô da Nadeshiko, mas Sakura gostava muito dela e naturalmente não aceitou o casamento desta com Fujitaka.
Ué, como a gente tinha explicado, né? Que ela não tinha.
Sonomi
não gostava do Fujitaka, de jeito nenhum.
Ele fica muito emocionado quando vê o arco-íris, porque deste modo ele lembra da sua falecida neta. A Nadeshiko ainda fala, no episódio 16, venha ver comigo esse arco-íris.
Eu vi esse episódio. É que assim, ela era criança ainda também, tem esse caso. Ele chamando, vovô, vem ver o arco-íris. Aí ela falou, ela era muito criança também, acho que ela era da mesma idade da Sakura, praticamente. E ela é bem parecida com Sakura, assim, o jeito dela.
O maior traço dela é igualzinho a mãe, de ficar tropeçando nos lugares.
É.
Isso chega a ser engraçado.
Então esses são os personagens do anime, a gente falou de cada um deles. Claro que faltam alguns detalhes, mas é o que a gente foi lembrando sobre esses personagens, estudando, e foi sobre isso que a gente disse. Mas sim, vocês podem comentar também, deixar os comentários, falar sobre o seu personagem preferido, o que a gente deixou de falar, essas coisas assim.
E com minha grande participação...
Mais do que especial.
Mais do que especial, claro. Eu me... Não sei qual é a frase. Eu me saio daqui. Pronto. Tipo... Eu me desligo. Logo.
Tá ficando pior. Então é isso. Vocês podem... Esse foi o nosso podcast de hoje. Falando sobre o anime inteiro. Alguns, claro que faltam alguns detalhes, mas tudo que pôde falar, porque ia ficar o dia inteiro falando sobre Sakura. Tinha muita coisa pra falar sobre Sakura. Sakura, sobre os personagens.
Sakura é... chega a ser cansativo já.
É, porque se for falar de 70 episódios, 2 filmes e alguns especiais de uma vez só, ainda falar das curiosidades, tudo, não dá. Então a gente falou bem superficial. É mais pra quem não conhece o anime, ou então quem quer saber mais um pouquinho sobre o anime, foi feito pra eles. Não foi muito focado em coisas que ninguém sabe, ou coisas que pouca gente sabe. Foi mais focado em geral mesmo, a gente falou mais geral, pra contar a história dele. Então despede aí, Guaíra, com os ouvintes.
Então, até mais, até o próximo podcast que eu vou estar desde o começo, né?
Tomara. Tomara. Estávamos esperando.
Sim. Até mais.
Espero que vocês estejam comigo para o próximo episódio de Sakura Cast, para dizermos juntos...
Feliz! Gente, eu não posso falar palavra que tem R e L junto, senão eu fico cebolinha, igual estólico. Não, fica no histórico do Firefox.
Ah, tá, histórico.
Tem umas páginas do Banco do Brasil.
E depois disso, ele vai... Ah, não, eu ia falar outra coisa, nada a ver.
O quê?
Não. Não, então vou falar aqui. Agora a gente vai começar... Agora... Não, meu Deus, que erro, tanto de erro.
Tá embolada a situação aí.
Aí depois tem aquelas musiquinhas doidas, e depois o Gorga vai entrar. Epa, fui mal.
Porco! Isso vai pro making off.
É enorme.
Se ele não quiser, eu vou lá em Curitiba dar um suquinho no nariz dele. Sakura. Sakura é um anime. Não, mentira.
A Clamp é um grupo de mangakas. É um... De novo. Clamp é um grupo de mangaká. Ah, meu Deus. Tá difícil. Pera aí.
Então, você quiser falar?
É, fala aí.
Então.
Um dos poderes mais poderosos do mundo.
Poderes poderosos.
É, ficou estranho.
Poderes mais fortes do mundo.
Vixe,
obrigado, né? Caminhão, por ter passado essa hora do madrugada. Nos Estados Unidos, colocaram a série começando, meu Deus, agora tem um bicho no meu quarto, fazendo um barulhinho.
Tô.
Que bosta! Bicho do inferno. Eu não sei onde é que ele tá, não.
É um grilo.
É. Eu vou ter que desligar a luz aqui pra ver se ele cala.
Que? Peraí. Que? Minha irmã quer amizar com
tal. Olha, agora a irmã do Sonic que tá tendo os 15 segundos de fama dela. O que, que eu ia falar também? Eu esqueci, peraí. Ai, meu Deus, vem inspiração.
Eu tô falando.
Ai, eu não. Ah, tá.
Eu tô falando que a gente tem que falar.
Sobre a questão dos downloads.
Ah, pode falar então. É outra vinheta. Tô fazendo outra vinheta, calma.
A vinheta improvisada do Sonic. É.
Ela também é assim como a Rick. Com a Rick. Rick. Sasaki.
Fica Sasaki e Naoko e Yanagizawa.
Isso, fica com sua voz mesmo.
Porra. E agora, outros adultos.
Esse negócio outros adultos fica estranho. Ah, tudo bem, deixa.
Depois coloca um eco assim pra ficar mais engraçado. Peraí que travou meu PC. Nossa. Eu não tô conseguindo ler uma parada. Vai, porra.